11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Hoje é uma espécie de segunda sexta-feira da semana. Afinal, para muita gente, a semana de batente acabou na última quarta, véspera do feriado. E 11 minutos é sinônimo de sexta-feira. Então vamos bater bola hoje com a ajuda dos nossos comentaristas. O Gesiel Carvalho está comigo aqui desde o começo do programa. Gesiel, vamos bater bola?
Vamos bater bola.
E aqui o Anderson Mendanha, que também está com a gente desde o início do programa. O Anderson Mendanha, que hoje está fazendo a produção aqui do Conexão Senado. Palmeirense, Mendanha, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia para todo mundo.
Então tá aí. Então vamos aqui falar hoje de Copa do Mundo de futebol feminino. O Brasil já tem adversário definido nas oitavas de final. Tem Copa América, os grandes da América do Sul estão tropeçando, ninguém ganha mais, Uruguai, Argentina e Brasil, mas daqui a pouquinho vamos falar sobre esse assunto aqui no 11 Minutos. Bem, o 11 Minutos hoje destaca uma história triste do esporte, a queda do avião que levava a delegação da Chapecoense há quase 2 anos e 7 meses.
A situação das famílias de vítimas da tragédia foi debatida em audiência pública da Comissão de Relações Exteriores. O debate ocorreu devido aos requerimentos apresentados por 3 senadores, entre eles o presidente da comissão. Vamos ouvir a reportagem de Poliana Fontinelli.
O acidente com o avião que carregava a delegação da Associação Chapecoense de Futebol de Santa Catarina ocorreu no dia 29 de novembro de 2016, enquanto o time seguia para a Colômbia para disputar a final da Copa Sul-Americana. Quase 3 anos após a tragédia, o caso permanece com pendências judiciais, securitárias e indenizatórias. Para debater a situação das famílias de vítimas do acidente, a Comissão de Relações Exteriores realizou uma audiência pública. Entre os convidados estava Cesair Bartolomei, vice-presidente jurídico da Associação Chapecoense de Futebol. Cesair destacou o compromisso do clube com as famílias das vítimas.
Não vamos aqui buscar culpados, não, porque não é esse o objetivo. O objetivo nosso da Chapecoense é buscar soluções, e soluções que tragam conforto às famílias que ficaram, porque as pessoas que se foram, essas não voltam mais. A Chapecoense está fazendo os acordos que vão ser cumpridos na sua íntegra, do primeiro ao último centavo.
Para a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, a tragédia ocorreu devido a uma sucessão de negligências, sem que tenha havido um culpado somente.
O atleta, ele entrega a vida dele ao coletivo, ao clube, à causa dele, como toda a equipe que estava ali dentro. Todo mundo entregou, né, confiando que as pessoas iam escolher a melhor forma deles chegarem ao objetivo final, que era o jogo. É muito claro que houve uma sucessão de erros, mas ninguém pode se abster desses erros.
Outra audiência pública para continuar o debate vai ser marcada para a primeira quinzena de agosto. É esperada a presença dos embaixadores da Colômbia e Bolívia, assim como representantes do Ministério das Relações Exteriores, da Confederação Brasileira de Futebol, entre outros.
Muito obrigado aí a Poliana Fontinelli pelas informações, pois é uma história que não pode ser esquecida. Tem aí as vítimas dessa tragédia com a Chapecoense. Houve ali um absurdo, ou seja, um avião cair por falta de combustível, porque a empresa que fretou o avião, ou que tinha o avião, ali por economia não quis fazer um pouso ali numa escala para reabastecimento, enfim, é preciso aí que essa história seja bem explicada e que as vítimas, não dá para agora recuperar as vidas que foram perdidas, mas pelo menos ter uma sensação de que algo foi feito, que deram a devida atenção a essa situação lamentável, que é uma página triste da história do nosso esporte. Bom, vamos agora falar de bola rolando aqui no 11 Minutos. Estamos aqui com o Anderson Mendanha e o Gesiel Carvalho. Vamos começar com a Copa do Mundo de Futebol Feminino, porque o Brasil, hein, Gesiel, já tem adversário definido aí nas oitavas de final. A seleção brasileira vai jogar domingo contra as donas da casa, a França.
Às 16h não poderia ter um adversário pior para o Brasil nessa fase de oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Por uma série de razões, a principal delas talvez seja a questão da França estar jogando um bom futebol, ser uma das favoritas e estar jogando em casa. Então, é claro que no domingo o Stade Océan, que é o estádio onde vai acontecer a partida, às 16h, vai estar fervilhando de torcedores femininos e femininas, femininos e masculinas, mas torcendo pela seleção da França.
Aí vem aquela história de Marseleza, tal, aquela coisa toda e tal. Questão... Aí a França unida e tal, contra o Brasil.
A Lele Bleu.
É. Agora, Mendanha, era a França ou a Alemanha na frente da seleção brasileira. Ali pelo chaveamento deu França. Mas parece que aqui negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem que encarar. O adversário seria difícil de qualquer maneira.
Pois é. De qualquer forma seria difícil, seja a Alemanha, seja a França. Talvez a França seja realmente o adversário mais difícil, porque vem jogando em casa, né? E com a força da sua torcida, com tudo a favor. Mas eu acredito é o seguinte, se a seleção brasileira jogar contra a França da mesma forma como jogou o último jogo contra a Itália, a gente tem possibilidade de passar para frente. E passando pela França, o time brasileiro ganha moral, ganha força, e eu acho que aí se pode ter chance sim a se colocar entre os quatro primeiros desse campeonato e chegar fácil, talvez, à semifinal.
Agora, Gisele, falamos da Marta hoje no Dedo de Prosa. Hoje é o Dia Mundial de Controle da Asma, 21 de junho. E dia de controle da asma. E a Marta, falamos da Marta. Marta, apesar da asma, ela faz o que faz. Maior artilheira das Copas, 6 vezes melhor do mundo. É uma craque indiscutível. E estou notando que a Marta está cada vez mais entrando em ritmo de jogo. Não jogou a primeira partida contra a Jamaica na estreia, jogou metade da partida contra a Austrália e jogou praticamente toda a partida contra a Itália. Será que vamos ter uma Marta aí na sua plenitude para fazer a diferença contra a França?
O Brasil precisa muito da Marta. O talento da Marta é indiscutível. A diferença que ela faz no jogo do Brasil, quando ela entra, é visível. A Marta, além de ser a Marta e de ter muito talento individual, ela passa uma confiança muito grande para as jogadoras e é aquela jogadora que sempre pode desequilibrar. O fato dela estar voltando à boa forma, ou pelo menos se livrando aí dessas lesões, que tem sido uma coisa que tem prejudicado demais a seleção, essa questão das lesões, não só a Marta, mas jogadores como Andressa Alves, a própria Formiga, que também está lesionada. Então, esse tipo de problema também dificulta a caminhada da seleção brasileira. Mas se a gente tiver a Marta jogando bem, num dia bom, e sem sentir dores, a gente tem uma possibilidade maior de passar pelas francesas. Não vai ser fácil de nenhuma forma. A França está muito animada e joga em casa. O fator campo tem uma questão muito forte aí nessa Copa do Mundo. Então, a gente precisa da Marta. Se ela conseguir jogar os 90 minutos, vai facilitar muito as coisas para o Brasil.
E, Mendanha, você está vendo aí os outros confrontos, né, das oitavas de final aí da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Como é que está a situação aí?
Então, não tem jogo fácil aqui. Alguém pode dizer que Inglaterra e Camarões, a Inglaterra tem alguma facilidade, mas Camarões mostrou um jogo muito consistente nessa primeira fase. A China talvez seja o time mais fraco desse conjunto das oitavas de final. Então a Itália tem possibilidade de passar com alguma facilidade pela China, mas é Copa do Mundo, amigo. Não tem jogo fácil aqui não. Nigéria vai dar trabalho para a Alemanha. Suécia e Canadá prometem um grande jogo. E eu lembro aqui o seguinte, o Brasil passando pela França vai pegar ou Espanha ou Estados Unidos, que é o confronto do jogo de segunda-feira, 1h, Espanha pega Estados Unidos pelas oitavas e o vencedor desse jogo pega o vencedor de França e Brasil.
Então tá aí, o Mundial Feminino se desenhando e vamos aí aguardar o domingo quando o Brasil joga contra a França. Agora vamos falar da Copa América aqui do Brasil, porque a seleção brasileira tem amanhã, sábado, um jogo aí decisivo contra o Peru, às 16h, na Arena Corinthians. É o Itaquerão, na verdade. O pessoal fala Arena Corinthians, mas isso é mais conhecido como Itaquerão. Peru e Brasil, o outro jogo do grupo Bolívia e Venezuela. Ô, Gesiel, depois de empatar com a Venezuela, o Brasil aí baixou um pouco a bola na Copa América. Agora, não só o Brasil. Uruguai ontem empatou com o Japão. A Argentina sofreu para empatar com o Paraguai, quase perdeu, com direito a pênalti defendido pelo goleiro argentino no final. Tá feia a coisa aí para os grandes da América do Sul.
O que é que tá acontecendo com os medalhões nessa Copa América, né? Os medalhões realmente estão, a gente não pode dizer ficando pelo caminho, mas tendo dificuldade de avançar. O Brasil está classificado, claro, esse jogo contra o Peru vai ser praticamente para uma definição de primeiro e segundo lugar. Brasil e Peru são os dois primeiros do grupo, mas não vai ser um jogo fácil, não. Acredito que o Brasil, se quiser ganhar moral para as próximas, como diz aí o Mendanha, precisa passar bem aí pelo time do Peru, pela seleção do Peru. Mas, né, pelo que o Brasil tem jogado, a gente não pode apostar todas as fichas no Brasil, não. Pode torcer muito e esperar que os craques apareçam, que o Tite opte por uma formação mais ofensiva, que coloque o Everton Cebolinha logo no início, que mantenha o Gabriel Jesus estar fazendo gols, né, porque o Firmino...
Gol que o VAR tem anulado.
Pois é, já está difícil fazer gol e o VAR anulando, né? Então, acredito que se o Brasil tiver uma formação mais ofensiva e começar a jogar um futebol brasileiro que a gente sabe que eles podem jogar, a gente passa fácil pelo time do Peru. Agora, vai depender exatamente de como é que está a cabeça dos jogadores para esse terceiro jogo. Eu, sendo Tite, ia com tudo para cima.
Aliás, falando em VAR, o técnico do Japão reclamou muito do VAR
tinha,
do jogo
que
de ontem,
mesmo,
né?
Aquele VAR ali
do
pênalti, não foi?
Do pênalti. A vitória, Uruguai sofreu para empatar com o Japão, mas se não fosse essa ajudazinha do juiz, o Japão teria vencido o jogo, sim.
Ali foi dois pesos e duas medidas.
Jogou muito bem o Japão ontem.
Jogou
de igual para igual.
É. Uma estrutura de meio campo muito bem armada, né?
Tem um camisa 10 ali que o cara é um craque.
Nakashima, né?
É. Nakashima.
Joga muito.
Então, uma estrutura de meio campo muito bem armada, uma criação inteligente e uma defesa que simplesmente segurou o Uruguai. O Uruguai foi nos primeiros jogos, né? Da primeira rodada, considerado o melhor time da primeira rodada, pelas jogadas laterais, um jogo aéreo muito bom, isso
ataque
a gente viu
fortíssimo.
Ontem.
Cavani e Suárez, já
ontem a gente viu ontem, parecia futevôlei do time do Uruguai, cabeceadas, passes de cabeça muito bem feitos.
É um time bem arrumadinho.
Então, mas o Japão mostrou ali que tem uma defesa estruturada, então o Japão pega o próximo jogo aí. Eu acho que o Japão tem alguma chance, sim.
Pois é. Então tá aí. É a Copa América que está acontecendo aqui no Brasil. E a gente termina o 11 Minutos de hoje relembrando, Gesiel Mendanha, um dos momentos mais mágicos da rica história do futebol brasileiro.
Este 21 de junho marca os 49 anos da conquista do tricampeonato mundial de futebol.
E para nós brasileiros foi a final dos sonhos, em que o capítulo final da goleada de 4-1 contra a Itália foi uma obra-prima que teve a participação de praticamente todo o time e que foi assinada pelo capita, Carlos Alberto Torres.
Acompanhe agora, na voz de Jorge Cury, que eternizou a jogada, numa emocionante narração para o rádio.
Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla um, dribla dois, é o epílogo de uma festa verde-amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinhos, atirou, gol! Emocionados com o gol de Carlos Alberto, é o tricampeonato mundial de futebol, podem comemorar.
É só ouvir a narração do Jorge Cury e a gente fica emocionado, escrevendo ali com perfeição aquele lance antológico da seleção brasileira. Numa época, hein, pessoal, que o Brasil empata com a Venezuela em casa, relembrar disso dá uma saudade.
É verdade, os bons tempos do futebol brasileiro, em que a gente já entrava jogando contra times como a Venezuela, já ganhando de 3-0. Agora a gente, para ganhar da Venezuela, é uma dificuldade, vai enfrentar o Peru e fica com medo. Ô, saudade da seleção do Tri.
Jorge Cury, um mestre do rádio brasileiro, né? Eu acho que o Tri, essa comemoração do Tri, essa narração, representa muito bem. Em campo, craques de uma grandeza que fazem falta hoje em dia. E na narração, um outro grande craque, Jorge Cury.
Verdade. O Aldo Renato, nosso companheiro aqui da Rádio Senado, torcedor do Botafogo. Alô, pessoal do 11. Só lembrando que os grandes craques do Tri de 70 eram botafoguenses. Jairzinho, Gerson, Paulo César, Brito, Roberto Miranda. O saudoso Capita também era botafoguense de coração. Jogava no Santos na época. Depois jogou no Fluminense também. Ele dá um bom dia e abração para todos. Realmente o Botafogo e Santos eram os times ali que forneciam a maior parte dos craques da seleção brasileira.
Bons tempos para o Botafogo também, hein, Aldo?
É verdade, dá uma saudade, né, Aldo? É isso aí. Mas é isso, é uma homenagem, não poderíamos deixar passar em branco essa homenagem à seleção brasileira. Ano que vem, 50 anos do Tri. Meio século do Tri. A gente aqui, em 11 minutos, vai fazer uma homenagem especial, sem dúvida, para lembrar o meio século da antológica conquista do tricampeonato mundial. Encerrando aqui 11 minutos, o Francisco está em Teresina. Pessoal, vamos ver pelo lado bom na Copa do Mundo Feminina. Que as mulheres vinguem a seleção principal e ganhem de 7-1. Calma, Francisco. 0-0 já está bom demais.
Da França, 7-1?
É, 0-0 já no domingo já está bom demais. Gol de pênalti ali da Marta e tal. Já seria muito bom.
Gol de mão.
Para a gente encerrar, Adriano, posso fazer uma conta rápida aqui? Porque o tempo está correndo. 2019 menos 1994 dá...
25
anos do Tetra.
Tetra, também. Mas aí é no mês que vem.
No mês que vem, mas a gente já pode comemorar os 25 pontos do Palmeiras, né?
Ah,
que foi outra goleada nessa semana, 9-0. É. Então, não vale. Palmeiras,
deu uma
25
forçada,
pontos.
Deu uma forçada.
Essa aí pulou o corguinho, como se fala. Valeu, Mendanha. Muito obrigado aí pela sua participação. Até a próxima.
Até a próxima.
Falou, Gesiel. Obrigado.
Tamo junto.